Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de inovação, de novas tecnologias, novos avanços do conhecimento. Estou falando agora com Fernando Martins, que hoje é um especialista em agricultura digital. Acho que deu uma boa resumida. O Fernando Martins foi presidente da Intel, fábrica de processadores. Lembra daquela musiquinha? Pois é. O Fernando Martins, como presidente da Intel, tinha um budget, ou seja, tinha uma quantidade de dinheiro de 70 milhões de dólares para tocar aquela musiquinha no computador. Veja a importância do Fernando. Pois bem, ele largou a presidência da Intel para cuidar do agronegócio brasileiro focado no digital. E ele tem muita informação, eu vou escolher um pedaço dessa informação que ele tem para a gente esclarecer aos amigos do Notícias Agrícolas. Vamos falar das cooperativas digitais. A cooperativa digital tem que conhecer o que o cooperado está fazendo? Isso não é espionagem?
Não. A cooperativa, para ela prestar um serviço cada vez mais diferenciado, ela tem que conhecer o produtor melhor do que o próprio produtor se conhece. Como que ela vai fazer isso? Os dados todos coletados por máquina, todos os dados gerados desde o plantio, manejo, colheita, todos esses dados disponibilizados para a cooperativa vai poder contratar agora não agrônomos, mas cientistas de dados especializados no agro para poder extrair as informações, extrair conhecimento e poder prover ao produtor um conselho melhor do que ninguém.
Vamos traduzir. Você é um especialista em Big Data, ou seja, uma coletânea, um monte de informações, né, que as máquinas mandam e você decifra para o produtor ou para a cooperativa. E basicamente é isso.
Exato.
Que informação é essa?
Olha, todos os dados que são coletados por máquinas. Hoje, na agricultura, a máquina é o atuador e a máquina é o sensor. Todos os dados coletados por máquina, desde condutividade do solo, o plantio, detalhes e parâmetros de manejo, a própria estrutura e de produtividade na hora da colheita, né? Toda colheitadeira me dizendo quanto que eu estou tendo de produtividade por hectare. Todos esses dados da safra anterior são insumos importantes para eu poder planejar a próxima safra. Então, com o Big Data, eu posso olhar isso tudo e descobrir, puxa vida, comparado com outros produtores, nós usamos uma semente que não foi ótima. Eu fiz um manejo que não foi ótimo. Então, e esse feedback volta para o produtor para ele cada vez ficar melhor.
Vamos devagar. Então, de repente, você tem lá uma fazenda, uma área, uma região, que você fez um serviço X.
Certo.
Aí você tem essa informação. E o resultado foi menos Y. Erramos em alguma coisa. Com base nesses dados, você pode corrigir. Isso é o resultado.
É isso mesmo. E a ideia é não só corrigir olhando para você, mas eu tenho uma cooperativa, por exemplo, que eu tenho milhares de produtores, todos eles colocam seus dados à disposição da cooperativa. A cooperativa pode extrair conhecimento e falar, olha, esse produtor conseguiu uma coisa ótima, vamos agora trabalhar com
os outros.
Um
exemplo.
E usar ele como um líder. E explicar para os outros, olha, usando essa semente, fazendo esse manejo, a gente consegue aqui nessa tua região uma produtividade ainda melhor. Agora, esse papel da cooperativa, ele passa a ser cada vez maior e cada vez mais importante. Por quê? Porque a quantidade de dados que estão sendo gerados é cada vez maior. Antes não tinha dado de condutividade solo, agora o sujeito tem. O sujeito vai começar a ter sensores, cada vez mais sensores, sensor de cálcio, de nitrogênio, enfim, matéria orgânica. Todos esses mapas correlacionados você passa a ter um agricultor quase que se afogando em dados.
Então, é verdade.
E a função do agricultor?
Disso.
A função do agricultor não é navegar e nadar em piscina de dados. A função dele é receber uma prescrição, considerar aquilo e executar.
A sua área está faltando molibdênio.
Exato, está faltando o seguinte manejo. Ou ano passado você fez esse manejo desnecessário, porque se não tivesse feito, tinha dado a mesma coisa. Então, essa ideia de ter uma cooperativa que conheça ainda mais o produtor, não só com os dados dos apontamentos agronômicos, que o sujeito vai lá com o tablet e anota, mas com os dados que vêm das máquinas, vai permitir que a cooperativa seja um parceiro ainda melhor do produtor. E as cooperativas que não adotarem isso, talvez vão caminhar para a obsolescência. Tem essa outra lado da moeda também.
Então, assim, a palavra de ordem nesse caso é cooperativa digital ou cooperativa fora do jogo?
Ou é digital ou não é. Mais ou menos assim. É igualzinho a cooperativa de táxi. Com o Uber. Chegou o Uber, o que aconteceu com a cooperativa de táxi? Desapareceu.
Mas você está falando isso daqui para 500 anos.
Não, isso é rápido. Isso acontece rápido. Assim que você tiver uma ou duas cooperativas operando e coletando mais dados digitais, aquilo vira norma. E o que é bacana da economia digital é que ela não é atrelada ao território. Então, um sujeito que tem uma cooperativa que hoje é do norte do Paraná, ele pode operar, de repente, no Mato Grosso, em tudo quanto é lugar, porque os dados fluem e as recomendações também. Ele não precisa estar fisicamente lá.
Doutor Fernando, vou voltar à pergunta inicial. Isso é espionagem. Eu sou refratário que saibam o que está no meu bolso, dentro da minha casa.
Eu não quero que ninguém veja os meus dados, né? E aí? Então, tem tecnologia para isso. Então, essa ideia...
Mas está certo o sujeito em guardar?
Ele não precisa se preocupar com isso, porque a tecnologia vai preservar a propriedade de dados. Então, uma premissa básica, inclusive está no Estatuto Brasileiro, na normatização da internet, é que a propriedade dos dados é do agricultor. Isso já não se debate. O sujeito que está operando, o dono da produção, se você é um arrendatário, o arrendatário é dono dos dados de manejo. Isso já está na lei brasileira, tranquilo, não precisa se preocupar com isso. Mas a tecnologia que nós estamos pensando, como que eu faço a circulação desses dados? Eu vou criar um cofre digital, onde esses dados vão para uma gavetinha, igual no cofre do banco, e essa gavetinha tem uma chave, essa chave é do proprietário, é do produtor. O proprietário daqueles dados é o produtor. E quando eu vou pedir uma consultoria agronômica, seja para um especialista de uma sementeira, um sujeito que produz um insumo qualquer, eu entrego uma cópia dessa chave que permite que ele olhe e saia só com a resposta. Aqui, me diga qual que é a melhor semente. O algoritmo, que seria um programa de computador, entra lá no cofre, roda, olha os dados e sai. Olha, a semente K48 é a boa. Sem o direito de copiar os dados. Então o produtor vai estar seguro, ele vai ter uma recomendação digital de que insumo utilizar, sem ter nenhuma preocupação com a perda dos dados.
Doutor Fernando, estou te instigando, né? Mas você me compreende? Porque assim, a gente tem uma preocupação com o susto, com o espanto que os produtores têm diante do avanço da tecnologia. Sim. E aí eu digo assim, não, tem que proteger a espionagem. Mas eu estou acabando de observar, lá tem um americano contando ali, que tem uma câmera que já lê a 9 centímetros do satélite, ele lê numa distância de 9 centímetros, ou seja, ele vê a planta, ele vê o cadarço do sapato que você está usando.
O mundo é observável, isso a gente tem que internalizar. Então, eu tenho um slide muito bacana que parece uma esfera coberta de bolinhas cor de laranja. Cada um desses é um satélite. O mundo é muito observável e está ficando cada vez mais observável. Tem drone passando em cima da propriedade, tem estacas digitais. A observabilidade do nosso mundo é cada vez maior. As gerações mais recentes, pessoal geração Y, Z e tal, eles já nem se preocupam com privacidade. O sujeito posta foto no Facebook porque ele sabe que ele é observável. Se ele não tirar a selfie, o outro tirou. Então o mundo é muito observável. E o agricultor precisa internalizar isso e perceber, olha, o que eu estou fazendo aqui dentro da minha propriedade já é meio observado. Agora, o que é mais interessante é não ter essa visão de que os dados são coletados para penalizar. Os dados, na verdade, são coletados para ajudar o agricultor. Então, historicamente, você tem o agricultor oferecendo dados e levando tapa na mão, porque fez um manejo não sustentável, porque desmatou um pedacinho num lugar que não devia, não sei o quê. Essa minha apresentação de hoje mostra que existe muito valor na circulação de dados. O sujeito que produz milho não produz mais milho, ele produz milho mais dados e esse milho descomoditiza. Quando ele chega na hora de comercializar, milho com dado vale mais do que milho sem dado.
Doutor Fernando, está dando um nó na minha cabeça aqui, certamente um nó na cabeça dos nossos telespectadores, porque eu tenho uma premissa como comunicador, que a gente tem que se comunicar para quem não sabe. Quem sabe está na sua linguagem, está na sua linguagem. E para quem não sabe, que tem medo, acha que nunca vai alcançar, ele está excluído?
Não, eu acho que não. Acho que a ideia é como todas as transformações digitais, do táxi veio o Uber, do hotel veio o Airbnb, todo mundo pode usar. É uma questão de perder o medo. Então, minha mãe, por exemplo, tem 78 anos, ela foi usar o Uber pela primeira vez. Não, eu não vou usar isso aí, não, Deus me livre, isso é complicado. Não, mãe, ó, digita aqui o endereço, pá, aperta esse botão, veio, deu certo, hoje ela é usuária. Então, eu acho que o pequeno, o sujeito que tem, o importante desses diálogos, até com vocês, é provocar esse questionamento. Se procure entender mais. Vamos testar, faz uma corridinha no Uber. Mesma coisa aqui no, na agricultura digital. Vamos pegar alguns dados, consulta o Sebrae, procura uma startup da sua região de agricultura de precisão, faz um teste numa lavoura menor e vê a diferença. Porque a equação econômica é muito forte.
Doutor Fernando, curiosidade. Como é que um rapaz, você é jovem, presidente de uma multi, largou tudo para cuidar de agricultura no Brasil? Por quê?
O negócio é maior do que o negócio da Intel do Brasil. A estimativa nossa, o negócio da Intel do Brasil é um negócio de 1,8 bilhão de dólar ano. E a nossa estimativa é que isso aqui é de 2,5, 2,4 bilhão de dólar ano. Por quê? Porque tem retorno econômico. Essa é a grande sacada. Então, para o agricultor, tem um estudo que eu vou citar aqui, que é interessante, do World Economic Forum. Eu fui convidado a participar do New Vision for Agriculture. Ele demonstra que só a agricultura de precisão, que é uma das 12 tecnologias que o estudo elenca, só a agricultura de precisão me dá uma produtividade de 300 milhões de toneladas de alimento a mais com o mesmo investimento de capital. Então, é um retorno econômico.
Dá para traduzir isso para produtor, uma unidade, um exemplo qualquer? Um cara que tenha 1.000 hectares?
Aí nós temos os casos brasileiros, né, que a gente precisa ir mais a fundo. Eu não teria um assim específico para te citar, mas a ideia aqui, por exemplo, hoje, o Dijkstra, que é um produtor, citou...
Aqui do Paraná.
Aqui do Paraná, né? Ele citou e mostrou que ele está fazendo mapa de plantio, mapa de manejo e tudo mais, com retorno. E ele falou, olha, Fernando, o retorno é bom, mas leva um certo tempo. Então, aí as equações dependem muito do cultivar, da área em que você está fazendo isso. Mas, por exemplo, a cana brasileira hoje, 65% dela está na internet das coisas com o sistema da Solinftech, que é uma startup de Araçatuba que muito pouca gente conhece. Procura ver o que eles estão fazendo, é impressionante, porque 65% são 30 mil equipamentos conectados numa rede de comunicação no meio da lavoura.
Bom, óbvio, falar uma palavra óbvia, não tem volta, é daí para cima.
Não tem volta. Isso é uma questão de tempo, é uma questão de estar preparado. A agricultura é digital, por quê? Porque tem uma força econômica muito grande. Vale a pena ler esse estudo do World Economic Forum, ele está em português, inclusive, na internet. É um estudo que mostra, olha, são três coisas que a gente precisa. Tecnologias, aí ele lista 12, não são necessariamente as 12, mas ele escolheu 12. Um ecossistema de fomento à inovação, que é isso que esse evento aqui é, o Agrobit, Expo Londrina, Hackathon. E o terceiro, uma equação econômica para o produtor. Se não der dinheiro para o produtor, nada disso vai funcionar, mas vai dar.
Bom, assim, né? Estou segurando o meu queixo aqui, né? Tal. Doutor Fernando Martins, a gente encerra a entrevista dando espaço para o nosso entrevistado se comunicar direto com o produtor. O que você tem a dizer para o produtor?
Olha, muito simples. A transformação digital é inevitável, é uma questão de tempo. Prepare-se agora, procure saber mais e sempre se informe em eventos como esse aqui, o Agrobit, o Expo Londrina e outros eventos que a gente tem pelo Brasil em agronegócio digital.
Running Forest!
Corre, corre!
Falamos com o Dr. Fernando Martins, uma honra.
Obrigado.
E daqui a gente volta com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente, vamos em frente.